Como encarar esse frio na barriga, né, que a gente sente quando está diante de um desafio? Como encarar esse frio na barriga de, às vezes, mudar de cidade, viajar sozinho? Ou sabe quando você vai conhecer uma pessoa que é importante? Ou você vai fazer uma palestra, fazer uma reunião, dar uma apresentação na faculdade e o seu coração começa a acelerar, as suas mãos começam a suar, aquele frio na barriga. A gente chama de diversos nomes, né? É ansiedade, é estresse, é medo. Eu vejo medo, né, como a raiz, a emoção por trás. E hoje eu enfrentei um medo que fazia muito tempo que eu não sentia. E eu vou contar para vocês, então, hoje o vídeo vai ser sobre como a gente vence alguns dos nossos medos mais profundos, como a gente pode fazer para encarar eles. Se a gente olha bem para o problema, a gente se acovarda diante do medo. O medo aparece de vez em quando e muitas vezes a gente escolhe não olhar para ele. A gente escolhe até negar. A gente nega que tem medo. Eu lembro que quando o meu maior desafio era socializar, era conhecer pessoas, principalmente quando eu era uma mulher muito bonita, de alta classe, sabe? Nossa, eu ficava com o coração na boca, cara. E eu falava para meus amigos: nossa, mano, eu tenho, porra, fico com medo de chegar nela. Será que tem uma coisa que me dá aqui, alguma coisa que me trava às vezes? E os meus amigos: ah, é medo de mulher, eu não tenho medo. Ah, então vai lá, chega, né? Eu não quero, né? Vontade, sabe? Eu sempre tinha uma desculpa. Mas eles nunca admitiam que havia um medo. Às vezes é um medo de mudar de nicho, mudar de negócio, um medo de assumir um compromisso financeiro que tu não sabe se é capaz de pagar, né? E o medo, ele tá todo dia, toda a nossa vida. E tem alguns que a gente quer vencer e tem outros que a gente não quer vencer. Por exemplo, a Nath tem um medo de água, ela tem alguma coisa com a água que às vezes ela não quer vencer, mas ela quer e não quer. Beleza. Agora, eu sou aquele tipo de pessoa que, tipo, mano, se eu vejo uma limitação que não faz sentido, eu quero vencer ela. Tipo, eu continuo tendo um medo de altura até hoje, mas eu fui lá e saltei múltiplas vezes de bungee jumping, saltei de um penhasco fazendo um pêndulo, eu saltei algumas vezes de paraquedas, sabe? Eu fiz coisas que me colocaram de frente, eu encarei o medo. E eu respirei esse medo. Naquele momento onde o teu sistema inteiro está em alerta, naquele modo de desafio, é o sistema simpático do corpo que está ativado, sobrevivência. Não faz isso, pelo amor de Deus, porque tem toda aquela narrativa de por que não faz sentido fazer aquilo. Mas de alguma forma, né, quando a gente quer encarar o medo, para mim a primeira coisa é tipo assim, admitir que ele existe. Como é que você vai encarar algo que você não admite que existe? Que você não aceita que está lá? Então, a primeira coisa que a gente faz é realmente olhar para o medo. Não, cara, eu te respeito o medo, você tá lá, eu te reconheço como um medo de altura, um medo de, sei lá, um medo de algum bicho, um medo de água, um medo de mergulhar. Hoje o meu medo foi dentro da água. Eu vou falar um pouco mais sobre isso e o que eu fiz. Tem umas imagens bem legais, passando por uma caverna, né? Duas cavernas, na verdade. Cara, quando eu era criança, eu sonhava assim que eu tava ficando preso, sabe? Como se alguma coisa tivesse me prendendo e eu ia ficar sem respirar e ficasse meio claustrofóbico, assim, sabe? Então eu tinha uns sonhos, assim, muito estranhos e aquilo lá me assustava muito. Então eu nunca fui um cara que quis me colocar em situações muito apertadas, digamos assim, né? A primeira coisa, então, é eu reconhecer que eu tinha esse medo. Ah, beleza, medo, tá aí. É o medo de uma apresentação, é o medo de socializar, é o medo de falar com alguém, né? Ser rejeitado. Admitir que esse medo tá lá. E todos nós temos medo, né? Você não é tão macho assim que você não tem medo. Existe isso aí. Só que às vezes a gente não admite, a gente não olha. Quem menos admite ter medo são os que mais se ferram com medo. São os que mais são escravos do medo. Olha que louco. Aqueles que menos admitem ter medo são os maiores escravos do medo. Seja medo da morte, que é o medo raiz, né? Medo de sofrer. Depois, eu penso assim, até quem eu ouvi falando isso e que me ensinou, assim, de certa forma, isso também. Foi o César Curti, da Mahamudra. Ouvi ele falando assim, né, no documentário dele, que é muito legal, vale muito a pena assistir. Eu vi ele falando assim, cara, que às vezes tu não tem que negar o medo, não tem que fugir do medo, só tem que se tornar amigo do medo. Porque a vida fica muito mais fácil. Quando eu aprendi a respirar no medo, encarando ele, aceitando que ele estava lá, e não fugindo e não negando, é como se eu fizesse uma certa, eu criasse uma certa intimidade com o medo. Saca? Imagina que o medo é uma pessoa. Você cria a capacidade de ir lá e olhar nos olhos da pessoa, olhar nos olhos do medo, dizer: eu te aceito, eu sei que você está aí, mas eu não vou deixar você me parar. Eu quero fazer uma amizade contigo, quero fazer um trato aqui, quero fazer um acordo para a gente conviver juntos, para a gente ir bem e fazer a coisa acontecer. É fazer uma certa amizade, construir essa intimidade com o medo que você quer vencer, sabe? Não fugir dele. É a pior coisa que você pode fazer. O primeiro passo é essa atitude mental de, beleza, reconhecer o medo, aceitar que ele está lá. E a segunda é de criar uma intimidade, olhar nos olhos, fazer uma amizade, que aí a vida fica mais leve. Todo dia a gente tem algum medo, toda semana a gente tem algum medo. Então a vida fica mais leve, a gente pode falar com os nossos parceiros, a gente pode falar com os nossos amigos. A gente não fica escondendo que a gente tem medo para ser mais, mostrar que a gente é mais forte, mostrar que a gente é mais confiante. Esse era eu antes. O velho Felipe fazia isso. O velho Felipe fingia que não tinha medo para as pessoas acharem que ele é mais foda, tá ligado? E o novo Felipe admite que tem medo, tá tudo certo. E quem não gostar de mim por causa disso, valeu, um grande abraço. Aí hoje a gente foi num cenote, a gente tá aqui, esse lugar maravilhoso é Tulum, no México. É perto de Cancún ali, Praia del Carmen. E é um lugar maravilhoso, um lugar muito lindo, tem muitos cenotes. Os cenotes, eles são como se fossem essas rochas aqui, só que com água no meio. Só que no meio do nada, mano, do nada assim. Dizem que foi um meteoro que caiu aqui no México e que pequenas partes do meteoro atingiram certas pontes e fizeram cavernas, tá ligado? Então tem cavernas, tem coisas nesses cenotes. Procure esse cenote na internet depois. Você vê, é uma coisa linda, uma água cristalina, geralmente. Eu cheguei ali e tentei puxar amizade com a galera que tava do lado e tal. E aí, beleza, não sei o que, eu vi vocês falando de caverna, tem caverna aí? Falei, mano, tem caverna aí, velho. Tem as cavernas que só os mergulhadores vão, mas tem as cavernas que dá pra ir. E que, tipo assim, tu passa ali, tem uma que é bem fácil, embaixo da escada, depois tem uma aqui atrás, né, o cara foi falando. E eu já, tipo assim, caralho, será que eu sou capaz? Aí o cara já fica, será que eu sou capaz? Mas eu queria, tá ligado? Eu gosto desse tipo de coisa, eu gosto desse tipo de aventura. E aí, primeiro, tá, eu tava de pé de pato e máscara, né? Tá aqui até. Pé de pato, máscara. O pé de pato ajuda muito a nadar e a máscara, a ver as coisas que estão lá. Eu vi a primeira caverna e eu disse... Fiquei respirando, fiquei acalmando o coração, porque se o coração tiver acelerado, o teu sistema consome oxigênio, tem muito do sangue sendo bombado, porque muito sangue sendo bombado, o coração começa a disparar e o corpo todo entende que você está em perigo, então você não consegue prender o ar por muito tempo. Então o que precisa é essa calma, essa tranquilidade e ativar o sistema parasimpático. Como eu sempre digo, sai desse acelerador como se fosse como se a gente fosse um carro, mano. Sai do acelerador e liga o freio, que é o parasimpático. Quando você liga o freio, mano, o freio é tudo de bom. É como se você hackeasse o sistema e dissesse, ó, você tem que ligar agora. Com a respiração você consegue fazer isso. Só ter o conhecimento e saber as técnicas. E aí, beleza. Fui ali, calmando minha respiração, fui tirando todo o CO2, até que eu falei, vambora. Eu já tinha visto a entradinha da caverna, né, onde entrava, porque tinha que fazer assim, ó. Tinha que dar um mergulho e sair. Era bem estreitinho, assim. E aí, mano, fui, quando saí do outro lado, caramba, foi muita emoção, assim, tá ligado? Aí logo, tipo, era bem pequeno o lugar, assim, logo já voltei. E aí, cara, 5 minutos faltando pro final, era 4:30 da tarde, fechava o cenote. 5 minutos faltando pra fechar, já tava namorando o buraco, essa é a outra caverna. A outra caverna tem que ir uns 2,5 metros, 3 metros. E, cara, ir fazer um big num negócio que é assim, ó, uma caverna que é assim, ó. E tu passa aqui. E eu achei que era no buraco de cima, cara. Tem uma fenda em cima. Só que eu achei que se passava por lá, porque tava mais claro, passava mais luz. Só que na verdade não, se passava por baixo. Quando eu fui por ali, eu vi que, cara, eu sou grande, tá ligado? Eu podia ficar preso naquelas pedras ali. E na hora eu tive que tomar a decisão de ir mais fundo. Então, pensa assim, ó, eu fiz aqui, peguei ar, fui pra baixo, entrei na entrada da caverna e aí eu fui pra cima, assim, que eu achei que era ali. E eu tive que tomar a decisão, não, rápido. E aí eu fiz por baixo ali, foi tranquilo, foi de boa, sobrou ar um pouco no final. Mas, irmão, foi uma super vitória. É o que eu te falei, eu aceitei que eu tava com medo, tava ali trabalhando ele, acalmando a minha respiração, tranquilizando, pra tomar uma atitude racional e dizer assim, eu quero vencer esse medo, eu quero vencer isso. Eu quero fazer isso, eu quero ter essa experiência, eu quero ter vencido, sabe? Eu quero ter passado por essa caverna, tá ligado? Eu quero ter vivido essa aventura, mano. por alguns segundos, sabe? Eu avisei para minimizar a possibilidade da merda, né? Porque o medo faz isso, ele começa a criar um monte de possibilidades da merda. Eu falei, ao invés de chamar a Nath lá, que eu tava de pé de pato e tudo, eu falei pros caras, irmão, ó, eu vou passar aqui por baixo, se eu não voltar, tu sabe onde eu tô, sabe que eu fui, né? Me busca ajuda. E aí eu deixei ele avisado, pelo menos isso, tá ligado? E eles começaram a interagir comigo ali, também deu uma descontraída. E aí, mano, eles falaram, eles já estavam indo embora. E aí eu pensei, é agora ou nunca. Dei o último arzão. E eu pensei, mano, foda-se. Do epic shit. Que é uma coisa que eu tenho pra mim, sabe? De lembrar de ser um cara que quer ter histórias épicas pra contar. Não quer qualquer história, quer ter histórias épicas pra contar na minha vida, pros meus netos, pros meus filhos, tá ligado? E eu falei, do epic shit. Eu já tinha puxado o ar quando eu falei isso pra mim mesmo, eu lembro. E eu fui pra caverna, tentei botar ali a... E fui, tomei aquela decisão, velho. E foi lindo, foi maravilhoso, sabe? E, então é isso, sabe? Pra mim é reconhecer o medo, é construir uma intimidade com ele, olhar nos dos olhos, talvez fazer uma amizade com ele, e tomar uma atitude física mesmo, movimento, movimentar a energia. Porque tem muita gente que diz que é muito corajoso, que faria. Até botei no meu Instagram ali, você teria coragem, teria ido. Eu tenho certeza que muita gente vai dizer que sim. Mas eu queria ver, mano, chegar na hora e a pessoa ir, entendeu? É outra história. A história mental que tu conta, que tu consegue, que tu dá conta, que tu não sei o quê, que tu é foda, é uma coisa que pode não significar nada. Porque quando a emoção vem, quando o medo vem, aquela tua história, ela vai pro beleléu. Tá ligado? E ali fica só a coragem, a atitude de vencer aquele pensamento meio que negativo de que vai dar merda, de que pode não dar tão bom assim. Sabe aquele pensamento que vai tentar te impedir? Porque agora tu tá na sobrevivência. O pensamento vai tentar te impedir. Só que tu tá ali acalmando aquele sistema de pânico e de sobrevivência e dizendo racionalmente o que tu vai fazer. E por que tu quer fazer aquilo, né? A história que tu quer ter pra contar, a experiência que tu quer ter vivido. Porque a vida não é feita de você ficar em casa, de você ficar na zona de conforto. Olha quanta coisa tem pra explorar, olha quanta coisa tem pra conhecer. Com certeza o Criador nos fez aí pra ficar olhando TV, mexendo no celular, jogando joguinho. Ligado? Então pra gente explorar a vida, explorar o mundo, conhecer, se conhecer, interagir com vida. E a respiração me ajudou muito. Então, se eu vou deixar aqui, é uma das coisas que a gente deixa no final dos vídeos, as respirações. Se você sentir, né, se você quiser esse comprometimento de vencer os seus medos, seja lá qual for o seu medo que você está precisando vencer para viver a sua vida épica, a sua versão de vida épica, de vida sensacional, tá? Tudo de bom? Se você chegou no final desse vídeo, deixa um comentário para mim aí, cara. Eu gosto de ler, sabe? Eu gosto que vocês também interajam aí, é muito legal. E quando você estiver pronto, cai pra dentro da mentoria, do desafio aí. Vamos nessa. Fechou? Amo muito vocês. Muito obrigado pela presença, pelo tempo. E até a próxima. Valeu. E vamos dar um bizu aqui no que tá acontecendo no outro lado da praia. Caramba.